A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que é ouvinte do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com o juiz da 4ª Vara Criminal de Curitiba, Dr. José Orlando, sobre a criminalidade e a pandemia no Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado José Orlando, ao programa Justiça para Todos.
Obrigado, Patrícia. Também cumprimento a você, cumprimento aos ouvintes e agradeço muito o convite para essa entrevista.
Muito bom, eu que agradeço a sua disponibilidade. Magistrado, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse, né, qual o impacto da pandemia nos índices de criminalidade?
Pois bem, nesses poucos meses aí de quarentena, a gente pode falar que o impacto foi grande, muito diversificado, porquanto a diminuição de pessoas nas ruas, os pedestres, fez com que a criminalidade se reorganizasse. A diminuição do efetivo policial nas ruas, para que esses policiais pudessem tratar das questões relativas ao Covid, de prevenção, etc., etc., também fez mudar a dinâmica do crime. Cartéis, gangues e facções criminosas se adaptam ao mundo em pandemia. Se por um lado diminuiu aqueles furtos ou roubos de rua, o que aumentou foi o roubo em residências e lojas, estabelecimentos comerciais que ainda ficam abertos.
Sim.
Certo? Também existe uma correlação grande ao desemprego e à criminalidade, isso já desde muito tempo se faz pesquisas e estudos. Então, com o recrudescimento do desemprego nesse período de pandemia, a criminalidade também aumenta por conta da falta de ganho das pessoas que têm um baixo salário, baixo rendimento, e que são também voltadas para a prática criminosa, seja pelos valores que adquiriram na vida, seja porque tem uma personalidade assim. Porque eu friso isso porque eu não quero dizer que a pessoa de baixa renda ou pobre vai cometer crime, de jeito nenhum. Tem muita gente que fica sem dinheiro e não comete crime. A pessoa já voltada, ela vai ter uma tendência maior a cometer os delitos. Também, respondendo a pergunta do impacto da pandemia e a correlação do desemprego que já foi falada, podemos falar de violência doméstica.
Sim.
O aumento do feminicídio, dos homicídios por conta de questões de violência doméstica aumentou, porque se já havia uma tensão entre o casal ou a família, né, que convive sob mesa antes da quarentena, essa tensão aumentou pela convivência diuturna. Então, aumentou o homicídio, aumentou a agressão, e, consequentemente, os índices de violência doméstica, principalmente o homicídio, aumentaram bastante. E isso por quê? Como já falado, a tensão entre os familiares aumenta por causa da convivência por muito tempo e potencializa os crimes de violência doméstica. Creio que seja isso.
Sim. E, magistrado, com relação aos crimes, aos números de homicídios, já dá para ter uma estimativa nesse período de quarentena e isolamento social?
Olha, dá para ter uma estimativa, mas eu pelo que eu tenho, pelo próprio trabalho em si, pelas cidades, pelo que eu tenho lido, eu não arriscaria uma estimativa macro, pois, no meu ponto de vista, como agora trabalho em Curitiba, mas já trabalhei em diversas comarcas, cidades pequenas, eu acho que vai ser preciso, pelo menos no Brasil, uma interseção dos dados micros, desde municípios, pequenas localidades, e o matemático da estatística fazer essa checagem, todo esse trabalho, para nós chegarmos a um dado mais concreto. Afinal, acho que nós chegamos a 3 meses de quarentena, não é?
Sim.
O que nós podemos dizer, se por um lado não posso falar objetivamente em termos de estatística e de números, é que se por um lado algum determinado tipo de crime diminui, outros aumentam. Vamos dizer, os homicídios por assaltos na rua, eles podem diminuir. Os homicídios naquelas festas rave, em que se consome droga, nos bailes funk, em que pensam, algumas localidades ainda estão fazendo, mas a verdade é que isso tudo ficou restrito. Então, diminuindo essas atividades propícias ao crime, de homicídio especificamente, diminuiu o homicídio. No entanto, se observa que os crimes contra o patrimônio estão ficando cada vez mais elaborados, como eu falei, acima, as gangues, as facções criminosas se adaptam ao mundo e às modificações por conta da pandemia. Eles são bem organizados. Então, aumentou os crimes contra o patrimônio em casas e estabelecimentos comerciais, assim como roubos de veículos também. O que pode diminuir proporcionalmente também seriam os estupros, justamente pelo fato das pessoas não circularem tanto nas ruas. Aumenta-se o crime de colarinho branco, os crimes cibernéticos aumentam também, como vocês, inclusive, da imprensa, têm divulgado fartamente. Basicamente seria isso, Patrícia.
Políticas públicas contribuem como prevenção, magistrado, para a redução e o controle da criminalidade em momentos de crise como esse?
Sem dúvida nenhuma, Patrícia. Não só em momentos de crise como esse, mas como sempre. Realmente, as políticas públicas, mesmo aquelas que são lançadas e desencadeadas, deveriam resolver muito problema. A estrutura econômica precária nossa, do nosso país, tanto em moradia, instrução, salário, lazer, emprego, alimentação, segurança, principalmente no que pertine a oportunidades iguais para todos, porque eu creio que igualdade não se possa oferecer para todos, mas sim oportunidades para todos de chegarem em algum lugar. Mas, devido à demagogia, devido a essa política que nós temos no nosso país, eu não preciso nem falar, e nem veladamente, essa corrupção crassa. Nós estamos vendo aí corrupção com relação a respiradores, com relação a material para prevenção do Covid, para salvar vidas. As pessoas estão conseguindo se corromper para ganhar dinheiro na base ou às custas da vida dos outros. Então, as políticas públicas implementadas, em uma grande parte, são boas, mas, na maior parte, eu creio que sejam ineficientes, porque, muitas vezes, lançada por demagogia, para conseguir voto, a população acaba não sabendo da efetividade delas mesmas. Então, eu acho que deveria haver maior interesse político em realmente fazer alguma coisa, atendendo aos menos favorecidos, aos menores e às famílias dessas pessoas. Não adianta você fazer um trabalho com um menor, com adolescente, você fazer um trabalho com um criminoso de baixa periculosidade que tem condições de socializar, se você tem que colocar ele numa família altamente problemática. Então, eu creio que as políticas públicas sejam necessárias, efetivas, essenciais, mas elas deveriam ser levadas com mais seriedade pelos nossos políticos e pelas pessoas, instituições que lançam mão delas.
O senhor acredita, doutor José Orlando, que há um risco real de um grande impacto econômico após essa pandemia, com cenários de um descontrole social, ocorrências de ondas de saques, invasão de supermercados e, principalmente, na pós-pandemia, o aumento da violência nas ruas?
Num país como o Brasil, com essas dimensões continentais e as diferenças da imigração passada, tudo, é difícil que se preveja de uma forma uniforme. Porém, eu acho que, estendida mais ainda a quarentena, ou mesmo que ela tenha um curso normal, que vai terminar em agosto ou julho, realmente nós vamos ter muitos efeitos negativos decorrentes dos problemas de retrocesso na economia e por conta do desemprego. Podemos ter uma onda de saque, sim. Podemos ter invasão de supermercado, aumento de violência nas ruas, justamente por conta dos efeitos econômicos e do desemprego. Mas eu vejo que o que não se poderia perder de vista pelos poderes da República, principalmente executivo e legislativo, é que tem que haver já, e já sendo feito, sendo estudado, um plano de contingência, um plano, um projeto antecipado para o término da quarentena nas três esferas, federal, municipal e estadual, para serem adotados no período pós-pandemia, seja se houver a cura, se houver a vacina, seja se não houver, e que nós tenhamos que viver e conviver com máscara, com todos esses cuidados atualmente. De qualquer forma, o governo, o executivo e o legislativo, principalmente, já devem ter um plano de contingência para, assim que acabar a pandemia, prever o que poderia acontecer e nós cercarmos para tentar evitar a ocorrência das consequências mais negativas que possam vir disso.
Para você que está acompanhando o programa Justiça para Todos, eu converso hoje com o magistrado José Orlando, juiz da 4ª Vara Criminal de Curitiba, e estamos debatendo justamente a criminalidade e a pandemia. Magistrado, dá para mensurar o modo como ocorre a decisão individual de cometer um crime?
Mais ou menos. Existem teorias do crime, ciência criminológica, etc., mas especificamente a pergunta, existe uma linha de pensamento, uma teoria, que é a teoria econômica do crime. Essa teoria é interessante porque, geralmente, a pessoa opta por cometer delitos de índole econômica para obter lucro, lucro fácil. Então, essa teoria estuda como que o indivíduo toma decisões para cometer crimes, visando lucros financeiros. Porque se você for analisar friamente, a criminalidade, o crime, é uma atividade, o setor da economia como outro qualquer, inclusive com uma grande organização. Principalmente o indivíduo que tem pouca renda, pouca instrução, não tem uma profissão fixa, ele vai ter uma tendência, talvez, a cometer o crime, como eu falei antes, não por ser pobre. Pobre não, pobre vai rasgar a unha até conseguir alguma coisa, um emprego honesto, etc. Mas o que já tem uma índole voltada para a prática delituosa e que não tem os valores que as pessoas devam ter para que tenha uma vida honesta, uma vida correta, esse sim, ele vai pensar o seguinte: bom, se eu trabalhar como pedreiro, eu vou ganhar tanto. Vou ganhar pouco. Se eu começar a roubar ou furtar, eu vou ganhar muito mais, porque eu vou roubar uma residência, vou levar televisão, vou levar vídeo, vou levar celular, vou levar dinheiro e joias. Então ele soteja dessa forma. O que que eu vou ganhar a mais de lucro se eu cometer crime? Ah, mas se eu furtar e não arrombar, a pena é menor. E ele já não tem muito mais a perder, a vida dele já está ruim, mora mal, etc. Quer dizer, ficar 3, 4 anos na cadeia, e hoje com esse garantismo grande, com a execução da pena, ele fica pouco tempo na cadeia. Mais ou menos essa fórmula, Patrícia, que fala a teoria econômica do crime de uma forma genérica e universal.
Bom, magistrado, vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema penitenciário agora? Sim. Gostaria de lhe perguntar o que a Covid-19 expõe sobre o sistema de justiça criminal e as nossas prisões brasileiras.
Bom, existe, eu acho, basicamente, antes de entrar no assunto, quero ser bem breve, o magistrado, ele nasce para julgar as lides, para solucionar conflitos sociais, para solucionar os conflitos. Especificamente o magistrado criminal, lhe é posto uma acusação, faz a instrução, ouve todo mundo e eu tenho que julgar. Eu tenho que condenar aquela pessoa ou absolvê-la. Pois bem. E, lamentavelmente, isso é uma questão minha, pessoal, eu condeno muito mais do que absolvo. Eu gostaria muito mais de absolver do que condenar. Então, as pessoas cometem crimes, e crimes graves ou não, e têm que ser condenadas. Esta é a função do magistrado. Julgar, não condenar. É condenar ou absolver. Pois bem, com a incidência do Covid-19, mas já antes haviam recomendações e que se exacerbaram com o Covid-19 de várias instituições nacionais que recomendam, dentre outras coisas, diminuir a população carcerária. Ótimo. Vamos diminuir a população carcerária no que respeita aqueles criminosos, aqueles crimes leves que podem ser postos de novo nas ruas, que podem ser postos com acompanhamento por tornozeleira, etc. Não podemos soltar pessoas que pela lei devem ficar trancafiadas. Chefes de facção, estupradores, pedófilo, traficante, faccionados. Então vieram recomendações que já estavam vindo antes, gradativamente, para administrar os presídios e soltar mais gente, se exacerbaram com o Covid. Só que eu não sei qual foi a leitura que alguns fizeram dessas recomendações, que inclusive que vem da ONU, vem do CNJ, vem do Supremo, vem e assim vem vindo, dos mutirões carcerários. A leitura que fizeram foi de que temos que soltar por causa da Covid. Não, nós não temos que soltar por causa do Covid-19. Nós temos que soltar aquelas pessoas que estão no grupo de risco, ou que estão grávidas, etc., etc., e que não têm os antecedentes e uma periculosidade grave para você colocar na sociedade de novo só porque está no grupo de risco. Entendeu, Patrícia? Então, acho que nós temos que ter essa separação, esse bom senso de fazer a leitura do preso que quer ser solto porque está no grupo de risco. Opa, você está no grupo de risco, mas você tem condições de ser posto de novo na sociedade, você vai matar de novo, você vai traficar, você vai estuprar. Outra questão, os presídios, eles estão confinados muito mais do que nós. Então, eles estão muito mais protegidos. E com a incidência do Covid, os governos aumentaram a proteção médica, aumentaram os cuidados e tudo mais. Nós não estamos mais fazendo audiência presencial, é por videoconferência, com todos os cuidados. Então, eu me preocupo muito com isso, porque o magistrado, ele tem que julgar de forma genérica, tem que dar o direito para qualquer pessoa.
Uhum.
Mas eu tenho que defender a sociedade, eu tenho que defender a vítima também.
Sim.
E, assim, para fechar, eu não quero me estender muito, Patrícia, o que tem acontecido é uma deturpação da Constituição Federal no que respeita às atribuições e competências dos poderes. Não é atribuição, não é competência do Poder Judiciário administrar vagas e o sistema carcerário. Isso não existe, não é imperativo constitucional do Judiciário, isso é do Poder Executivo. Criou-se uma diretiva há anos atrás de que nós temos que diminuir, nós temos que nós não temos, não teríamos que fazer isso. Poderíamos até ajudar, sugerir, trabalhar em conjunto, em interseção com os outros poderes. Mas o magistrado tem que julgar. Ah, eu não posso deixar preso esse aqui perigoso porque está minha vida. Não, isso é problema do Executivo. Me desculpe falar assim, mas essa é a realidade. Não sou eu que falo, é a Constituição Federal. Então, acho que os magistrados deveriam ser até mais na sua função principal e, como diz a Constituição Federal, os poderes são independentes e harmônicos. Na harmonia dos poderes é que nós podemos fazer interseção e criar instrumentos para diminuir a criminalidade, alguma coisa assim. Mas, principalmente, construir presídios mais humanos.
E, magistrado, como estão as medidas junto à população carcerária no sistema prisional do nosso Estado?
Existem pontos principais que cada Estado está verificando, etc., etc. No nosso Estado, nós seguimos ali as diretivas internacionais mais atualizadas e, basicamente, o que se tem feito é a redução do fluxo de ingresso de pessoas no sistema prisional e socioeducativo, ou seja, não prender indiscriminadamente. O juiz fazer uma análise muito séria de verificar se aquele cidadão, aquele real, realmente deve ser preso. Mas também não deixar de prendê-lo se ele oferecer gravidade suficiente, somente porque o sistema está muito cheio, está exageradamente cheio. Quer dizer, os presídios, todo mundo sabe, estão cheios de gente, não são lugares recomendáveis, mas o magistrado tem que pensar em julgar. E o Estado, o Poder Executivo, teria que pensar na questão da administração carcerária. Então, medidas de prevenção na realização de audiências judiciais no fórum, não fazemos mais audiências presenciais, mas por videoconferência, foram suspensas, excepcionalmente, a realização de audiências de custódia, mas mantidas as análises das prisões de flagrantes realizadas, isso sempre houve pelos magistrados, inclusive antes das audiências de custódia. Uma ação conjunta com os poderes executivos locais na elaboração de planos de contingência e suporte a esses planos.
Sim.
Também existem diretivas com relação aos adolescentes, que eu também não vou estender, mas para o tratamento diferenciado neste momento da Covid-19.
Sim. E aproveitando, magistrado, eu quero lhe fazer uma outra pergunta. O senhor que trabalha, né, com a área criminal, como está a sua rotina, né, nessa quarentena? O senhor está em atuação remota? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho das demandas, dos casos, dos seus acompanhamentos nos processos.
Sim. Nós estamos, especificamente nas varas criminais, estamos com todo o aparato informática, os computadores do tribunal, equipamento de videoconferência, e evidentemente você já sabe, todo mundo já sabe, que nós já não temos mais processos físicos, processos são digitais. Então, onde eu estiver no mundo inteiro, eu posso trabalhar digitalmente, fazendo sentença, despacho, decidindo e assino digitalmente, etc. A grande inovação foi a videoconferência. Já no governo anterior, se não me engano, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria, o CNJ implantaram o sistema de videoconferência. E ele é absurdamente vantajoso. É absurdamente vantajoso. Eu creio que na administração anterior do Executivo não se deu muita atenção para isso. E o resultado qual foi? Foi que hoje, atualmente, nós temos que fazer as videoconferências, os presídios não têm salas suficientes. Nós ficamos esperando bastante tempo, etc. Também não tem equipamento suficiente de videoconferência. O tribunal está aparelhado, altamente aparelhado para isso. Patrícia, mas com o tempo isso será irreversível. Nós estamos nos adaptando. Então, e como vantagem para o Estado, para o poder, você tem N viaturas, um número absurdo de viaturas no Paraná inteiro que não vão ser mais utilizadas para a escolta, milhares de policiais que vão voltar para as ruas e para o seu trabalho noturno, vai diminuir o perigo de arrebatamento de presos dentro do fórum com perigo de perda de vida de civis, de policiais, etc. Vai diminuir o perigo de arrebatamento em trânsito de presos, porque nós vamos fazer videoconferência diretamente no presídio. O magistrado em casa ou no fórum, a parte de testemunha na sua casa, tem policial que faz videoconferência na rua, Patrícia, para a viatura e liga o celular e faz videoconferência. O advogado em casa. Isso é irreversível, já estamos em outro mundo.
É um caminho sem volta.
Graças a Deus, porque você já imaginou a economia, não só para o Estado, mas para o Judiciário, luz, água, porque nós estamos trabalhando em casa. Uhum. E assim o teletrabalho, nós temos isso em todas as esferas, não só para o Judiciário. É uma tendência. Uhum. Mas o que ficou é que eu creio que não se possa mais voltar atrás disso. Recentemente, acho que há duas semanas, uma semana, o presidente do Tribunal de Justiça, o liberador Adalberto Xisto, uma honra tremenda, realizou a primeira sessão de videoconferência do órgão especial no Tribunal de Justiça, que é inédito histórico. Então é a tendência, Patrícia. É uma grande, infelizmente, é uma coisa boa que o Covid deixou.
Uhum. E por outro lado, magistrado, o senhor acredita que devemos ter também uma reorganização social após essa crise global que estamos vivendo?
Ah, sem dúvida alguma. Nós vamos passar a viver praticamente num outro mundo. Veja, só a questão do trabalho do judiciário na vara criminal já foi uma mudança absurda, vai ser uma mudança de hábitos, as idas ao fórum serão diminuídas, o trabalho, o teletrabalho aumentado, as pessoas não se deslocarão para audiências, você deve ter acompanhado aí que o Poder Judiciário no Paraná praticou um número absurdo, milhões, não sei quantos milhões de atos judiciais, fora a sentença, fora a audiência mesmo, durante o teletrabalho. Então, a produtividade aumentou. Consequentemente, as pessoas ficando mais em casa poderão se dedicar mais às suas famílias, mais aos seus filhos, etc, etc. O Estado vai ter uma economia de luz, água, cafezinho, uma série de coisas. As pessoas se desgastarão menos para ir ao trabalho. Talvez o fluxo de trânsito diminua. Nossa vida social se modificou. O brasileiro passional se encontra, abraça, dá beijinho, três beijinhos, depende do lugar, aperta as mãos, agora eles vão ficar meio como japonês, cumprimenta com a cabeça. Então, Sim. Eu creio mesmo que a sociedade vai ter que se reorganizar, se recriar de alguma forma, porque é um fenômeno mundial. É uma doença que está ceifando muitas vidas e nós não podemos facilitar. Então, a adaptação dessa reorganização social trará desvantagens, mas também eu creio que, de alguma forma, trouxe muitas vantagens. A gente aprendeu a conviver mais em casa, a conhecer e estar mais com nossos familiares, por exemplo.
Mudaram os valores, magistrado?
Eu acho que pouco a pouco vão mudando. Os valores são os valores são virtudes ou são, eu não digo coisas, qualidades são que impregnam o ser humano. Eles não são fáceis de se mudar. Vão se fazendo de acordo com os séculos, a história de cada local. Mas quando o fato é um fato grave, como essa pandemia, uma doença como foi a febre espanhola, etc., etc., a possibilidade de mudança de valores muito mais rápido do que com fatores mais tranquilos, ela é grande. Nossos valores estão mudando sim, Patrícia. Você tem toda a razão.
Magistrado, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Serei bem breve. Vou voltar ao que eu falei, que nós, magistrados, temos que ter consciência do que a Constituição fala. Nós somos órgãos da jurisdição. Cada um de nós, cada juiz é um órgão da jurisdição. E nós estamos atrelados, escravizados pela Constituição Federal, pela legislação, pelos princípios gerais do direito e pelos costumes. Nada mais. Então, o nosso grande patrão, o nosso grande chefe e a quem a gente tem que servir é a sociedade. Esta, sim, merece de nós o melhor trabalho, o melhor sacrifício, todas as nossas horas, e temos que privilegiá-la. Eu não quero dizer com isso que nós temos que ser ditadores, carrascos, ou julgar com mão pesada. Não. Nós temos que julgar com equilíbrio, com equanimidade, de acordo com a lei, mas não podemos criar direitos que não existem na Constituição Federal e no Código Penal. Criar direitos para os segregados, para os presos e para os condenados, direitos que não existem na lei, é muito perigoso. Colocar as pessoas em liberdade indiscriminadamente é devolver à sociedade aquele fascínio que matou, que estuprou, que pegou seu filho. Então, eu congrego, eu rogo aos meus colegas que tenham muito equilíbrio ao julgar, muito equilíbrio a seguir certos ditames que não são da Constituição Federal e da legislação. E pensem muito na sociedade, porque esta é realmente a nossa patroa e a nossa chefe. Os presos, os segregados, os condenados, eles têm direitos. Eles, mesmo condenados, mesmo pior criminoso, não perdem os seus direitos à dignidade, direito à alimentação, saúde, etc. Mas são os direitos que a lei dá. E se a lei dá determinados direitos, nós não podemos conceder a eles outros direitos que não dentro da lei, em detrimento e em prejuízo das vítimas e da sociedade. Isso que eu tinha a dizer, Patrícia.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente, magistrado.
Imagino, estou sempre à disposição de vocês.
Um bom dia, bom trabalho e até a próxima, então.
Obrigado igualmente, tudo de bom.
Até. Obrigada, até. Conversei hoje aqui no programa Justiça para Todos com o magistrado José Orlando. Ele que é juiz da 4ª Vara Criminal de Curitiba e falamos sobre a criminalidade, a pandemia, para você, que é ouvinte aqui do Justiça para Todos. Muito obrigada pela sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.